Secretária Estela, bem-vinda à Voz do Brasil. Vamos começar falando desse novo chatbot do Ligue 180. Como é que ele funciona? O que ele oferece de novo para as mulheres?
Olha, o chatbot, primeiro, prazer estar aqui, uma saudação a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. O chatbot, ele é mais uma tecnologia, ela é desenvolvida muito pelo campo do mercado, mas a tecnologia também pode servir à cidadania, né? Então, o que nós estamos colocando é mais um meio de acesso para que as mulheres em situação de violência, elas possam acionar a Central 180, seja para pedir uma informação ou seja para que ela tenha uma acolhida rapidamente sobre a situação de violência que ela está vivenciando. A violência contra as mulheres, ela tem várias tipologias. O Brasil ainda não tem uma imersão e uma compreensão dessas várias tipologias, mas elas oprimem mulheres em todo o território. E aí o chatbot, inclusive, dialoga com a juventude e traz mais uma opção, mas ela não tira a humanização do serviço nem do atendimento.
Quer dizer que com um robô, o atendimento humano também segue, né? As mulheres ainda conseguem atendimento humanizado ligando para o número 180.
O chatbot, ele pode estar assentado numa inteligência artificial, mas ele também pode estar nos princípios do atendimento. E nesse caso, ele está nos princípios do atendimento. Não há uso de inteligência artificial. Depois que se tabula ali o tipo de demanda que é trazida, imediatamente você pode recorrer a um atendimento humanizado e aquela demanda vai ser acompanhada humanamente. Nós temos mais de 360 atendentes, 24 horas para fazer esse serviço.
Onde é que elas acessam o chatbot?
Olha, tanto pelo telefone como ela pode acessar pelo site da nossa página no Ministério das Mulheres. Nós temos todas as tecnologias que você pode recorrer. O 180 tem um grande painel. 22% das procuras no Ministério das Mulheres são justamente pelo 180.
E há também outras ferramentas, né? Como o WhatsApp, por exemplo, né? Como é que ele pode ser acessado por quem queira orientações ou mesmo ajuda?
Olha, o 180, ele já tinha o WhatsApp implementado. O WhatsApp é uma linha direta. Depois que a gente fazia o atendimento direto, humanizado, ainda se perguntava se você queria receber alguma informação pelo 180, né? Então, o WhatsApp não é uma ferramenta em que a gente acessa a qualquer mulher. A gente prioriza o sigilo da informação. Muitas vezes as mulheres podem receber ou tem o telefone monitorado e isso pode ser uma situação de risco. Mas o WhatsApp do 180, ele fica disponível para qualquer mulher que liga para o 180 e ele também pode ser acessado através da nossa página com o íconezinho que dá disponibilidade ao 180.
Agora, as atendentes do Ligue 180, elas passam por uma qualificação, né, específica para prestar esse tipo de atendimento. O que está incluído na preparação delas?
Olha, desde a taxonomia, porque a gente tem violência desde violência vicária, que recentemente foi reconhecida como uma tipologia própria de crime, até a violência patrimonial, a violência psicológica, são tipologias de violência que às vezes é difícil de você identificar. Muitas mulheres vão e se identificando que vivem aquele tipo de violência na medida em que alguém vai falando que aquilo é violência. Então, todas essas atendentes, elas são preparadas, qualificadas em compreender a legislação e compreender a manifestação desse tipo de violência. Elas também têm um aparo psicológico, porque é muito doloroso e é muito difícil você passar o dia inteiro ouvindo narrativas de violação de direitos e de violência. Então, elas têm uma retaguarda de psicologia, de atendentes, né, e fazem grupos de conversar sobre esse tema, e agora nós estamos inaugurando uma especialização para que elas tenham uma melhor qualificação, mas também um reconhecimento acadêmico de que elas são profissionais especializadas no atendimento às mulheres em situação de violência.
Só para a gente esclarecer, a senhora mencionou a violência vicária, que é um tipo novo, né? Um tipo penal novo, e aí muita gente provavelmente não conhece. Ela ocorre quando o companheiro agride familiares, né? Filhos, pais, para atingir a mulher, né?
O agressor praticante de violência doméstica, ele nunca só viola as mulheres. Ele viola os filhos, ele agride a sogra, ele agride os cunhados, mas ele tem uma predileção pelos filhos. Os filhos é um modo, é um instrumento de ofender. Se você, às vezes, me der um tapa, o tapa dói, mas dói mais se você bater no meu filho. Isso é uma coisa muito concreta. E o pior caso que nós acompanhamos foi aquele caso de Thales Machado, aqui no estado de Goiás, onde ele executou os dois filhos e ainda construiu através, se suicidou, mas antes disto construiu a narrativa de que a ex-esposa ou a mãe das crianças é que era responsável por tudo aquilo. E ela, por conta disso, não conseguiu sequer acompanhar o velório dos filhos.
Secretária, o Ministério das Mulheres também apresentou recentemente em Salvador as diretrizes nacionais das Casas da Mulher Brasileira. O que, que elas estabelecem sobre esse serviço?
A atualização das diretrizes era uma necessidade. A casa está fazendo 10 anos. A primeira casa foi inaugurada ali em 2015, né, no estado de Mato Grosso do Sul. Durante esses 10 anos, muita coisa mudou, inclusive de legislação. Nós temos muita tecnologia que avançaram durante essa década e era necessário fazer um alinhamento. Hoje temos 13 casas, uma projeção de mais casas. É natural que a política pública vá se expandindo por todo o território e era necessário a atualização das diretrizes, porque a Casa da Mulher Brasileira ela é o mais completo, mas ela é mais complexo serviço de uma política pública. Ela junta no mesmo espaço poderes como o poder executivo e o poder do sistema de justiça, judiciário. Lá funciona a vara de família, lá funciona o Ministério Público, mas também tem a Secretaria de Segurança Pública com a Delegacia Especializada da Mulher, o serviço psicossocial que atende lá dentro. Tem também a possibilidade da mulher, por uma questão de risco, ficar acomodada num abrigamento temporário dentro dessa casa. Então, como são serviços complexos, de alta complexidade, com intersetorialidade e interinstitucionalidade, as diretrizes se atualizaram para que o serviço tenha mais azeitamento e seja muito mais eficiente, para que não haja nenhum erro de protocolo de serviços tão complexos.
Agora, secretária, acho que a pergunta mais importante da nossa entrevista é essa que vem agora. Uma mulher que esteja nos ouvindo e que se reconheça numa situação de violência, mas que tenha dificuldades em sair dessa situação, seja por motivos financeiros ou quaisquer outros, como é que ela pode começar a pedir ajuda? A gente falou aqui de Casa da Mulher Brasileira, de Ligue 180, mas por onde ela começa? Qual o primeiro passo?
Olha, geralmente uma mulher que vive em situação de violência, ela nega que vive em situação de violência, essa negação vai de 3 a 10 anos. Se ela tem no ciclo de amizade dela e uma forma de impedir que a mulher recorra a alguém, um agressor que vive dentro de casa, que ameaça constantemente, ele inibe a relação dessa mulher com seus familiares e também com suas amigas. Essa é uma maneira de manter a mulher isolada. Então, o principal movimento que uma mulher precisa fazer quando ela está vítima de violência é procurar alguém da sua confiança, alguém que ame e respeite ela verdadeiramente, para ela poder compartilhar dessa situação que ela vive. Geralmente, o primeiro ciclo de apoio vem das amigas e da família. Quando você não encontra essa possibilidade, é preciso procurar ou a delegacia, ou o centro de referência da mulher, ou mesmo a Casa da Mulher Brasileira, que é um serviço de porta aberta. Geralmente, as mulheres só conseguem fazer esse movimento quando a violência já não ameaça mais só a vida dela, ameaça a vida dos filhos. Então, as mulheres conseguem fazer uma ruptura. Por isso que programas como esse, a gente falar do assunto, dizer que a violência acontece e que ela não é naturalizada e que ela pode ser rompida, é necessário. Muitas mulheres vivem em situação profunda de isolamento e não conseguem fazer a ruptura sozinha. Ninguém consegue fazer uma ruptura sozinha. Então, o primeiro movimento é uma mulher procurar alguém de sua confiança. O segundo movimento é procurar um serviço especializado. E se ela for a um serviço bancário sendo oprimida por violência patrimonial, ela também deve pedir ajuda. Hoje a Caixa Econômica tem um serviço para acolher mulheres nessa situação. Ou se ela for a um serviço de saúde, ela também pode pedir ajuda ao serviço de saúde para poder fazer a ruptura da violência. Sozinha ninguém consegue.
Muito bem, nós conversamos com Estela Bezerra, secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Muito obrigado, secretária, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a vocês.